professores deputados. Então, boa tarde a todos. Estávamos aqui a discutir uma questão prévia que já não se coloca, mas assim obriga-me a alertar que nós temos connosco uma equipa de trabalho que está a fazer um trabalho, portanto não são jornalistas, estão a fazer um trabalho em várias comissões na Assembleia da República, e eu, à semelhança daquilo que tem acontecido nas outras comissões, autorizei, mas não quero, tendo em conta a discussão que aqui se gerou, não quero que isto não seja absolutamente percebido por todos os grupos parlamentares e sim anuído. Portanto, pedia, eu já dei a devida autorização, mas pedia naturalmente que todos os grupos parlamentares pronunciassem sobre se estão absolutamente confortáveis, uma vez que estávamos aqui a discutir que isto seria à porta fechada. Presumo do silêncio que sim. Não são jornalistas, estão a fazer uma investigação sobre os trabalhos parlamentares na Assembleia, na generalidade, portanto não toca exatamente com as questões que estávamos aqui a discutir. Então, nós temos hoje a agenda da nossa reunião, é para votação dos projetos de lei relativamente à violência doméstica, e nós temos dividido isto em... se calhar para definirmos aqui a metodologia, temos dividido isto em crimes sexuais, a formação, alterações ao Código de Processo Penal, alteração à Lei da Violência Doméstica e alteração ao Código Penal. Eu iria sugerir aos senhores deputados que começássemos aqui com... talvez a formação, que seja mais... É o projeto de lei 1150 do PSD, o projeto de lei 1165 tem dois quadros autónomos. E parece-me que devíamos simplificar, e portanto parece-me que este será o mais fácil do que eu consigo. Não, nós temos aqui dois... Temos a nossa, temos duas iniciativas legislativas e temos a nossa proposta de lei, desculpem, nossas propostas de alteração que substituem o nosso projeto de lei. E, portanto... Sim, sim.
É que os quadros comparativos que chegaram, os últimos, não trazem as propostas de alteração, ou não? Não trazem, não. Não, mas, por exemplo, nos outros dos crimes sexuais não trazem. Pois, este sim, ok, está bem.
Os projetos do PSD onde estavam as alterações, nós incluímos-las.
Sim, mas também houve alterações
em todos. Não, esses chegaram hoje às 11h50.
Não, os do Bloco já chegaram há 2 ou 3 ou 4 dias. Chegaram antes do
que... Propostas de alteração?
Sim. Tanto que elas vieram agora no e-mail.
Sim, nada.
Hoje chegaram propostas da senhora deputada. As propostas que hoje chegaram okay. Da Isabel Moreira.
Ah, essas
eram... As dela e as do Bloco e do PCB mandou-nos hoje às 11h50. Nós recebemos antes de hoje. E até informámos assim, não vamos poder contemplar o quadro a uma hora.
Ok, já percebi.
Conseguimos fazer. A senhora deputada mandou-nos hoje o seu proposta de texto e disse
e todas
as propostas do Bloco e do PCB é isto.
E as nossas propostas. E as vossas propostas, é nesse tempo total. Então é só você está correto, não se tem aqui esta dúvida. Portanto, nos crimes sexuais.
Nos crimes sexuais temos o texto de substituição apresentado pelo Partido Socialista com alterações ao texto de substituição propostas pelo Grupo Parlamentar do PCP, certo?
E do Bloco
também, certo? E temos as propostas de alteração do Partido Social Democrata que já tinham sido apresentadas na anterior sexta-feira, certo? Muito bem, então estaremos em condições de votar, será exatamente assim. Depois temos... Então parece-vos bem iniciarmos pela formação?
Sim.
Fizemos. Explico. O grupo parlamentar do PSD tinha apresentado uma iniciativa legislativa, mas depois, até considerando que o teor daquilo que foi apresentado para alguns grupos parlamentares, alterámos a formação obrigatória e incluímos aqui em matéria de direitos. É. Não, aqui está 1150, peço desculpa. No meu.
Eu acho que a deputada não está na mesma
coisa. 1151 é o da lei de violência. Acho que não está.
Isto é da violência doméstica, não é?
Proposta de substituição 1150, sim, está certo.
Sim, agora não é esse. Agora é este. Agora é de formação.
Pronto, no artigo 1º nós acrescentámos a formulação direitos humanos, que dizia a formação obrigatória dos magistrados em matéria de violência doméstica, e nós acrescentámos a formulação direitos humanos, que estava no projeto de lei do CDS também, porque achamos que a violência doméstica não é por si só violência doméstica e também se combate falando de direitos humanos e entendemos, é uma questão de direitos humanos, devia haver ali devidamente descrita. Eu mesmo, de acordo no artigo 39, portanto, direitos humanos e violência doméstica, e depois... Sim... As ações de formação contínua podem ser de âmbito genérico ou especializado. Voltamos aqui a reiterar, devendo incidir obrigatoriamente na área dos direitos humanos e, no caso dos magistrados com funções no âmbito dos tribunais criminais e de família e menores, obrigatoriamente sobre violência doméstica. Ou seja, no caso de serem magistrados com funções em tribunais criminais e de família e de menores, têm de ter obrigatoriamente essa formação. E podem ser especificamente dirigidas a determinada magistratura. Portanto, e foi esta, em suma, tentando albergar também algumas das propostas do grupo parlamentar do CDS que considerámos pertinente e também de tudo aquilo que ouvimos, colocámos esta formulação. Certo. Alguém tem alguma consideração a fazer? Algum dos senhores deputados tem alguma consideração a fazer? Estaremos em condições então de votar? Faz favor, senhora deputada.
Tinha mantido isto ligado, peço desculpa. Portanto, nós vamos votar como os dois projetos em PSD e CDS. É que eles são muito semelhantes. O bloco de Esquerda vai votar favoravelmente estes projetos, mas consideramos que eles beneficiariam se houvesse aqui um arranjo, por exemplo, porque nós concordamos com a questão da introdução dos direitos humanos do PSD, mas consideramos muito importante a formulação que o CDS tinha, nomeadamente quando dizem violência de género, nomeadamente violência doméstica. E, portanto, isto parecia-nos bastante importante. A questão da formação contínua também. Enfim, não sei aqui se valerá a pena estar a discriminar exatamente as áreas, enfim, depois no artigo 74-A, mas estamos dispostos a votar favoravelmente também, até porque é um 74-A e o do PSD é o 74, mas... se pudesse depois ficar com esta formulação, de facto, violência de género, nomeadamente violência doméstica, consideramos que seria o melhor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu gostava de cumprimentar todas e todos, os senhores deputados e senhores deputados aqui presentes, e dizer que, da parte do CDS, nós não vemos nenhum problema em, de uma certa forma, fundirmos as redações. O acrescento que o PSD agora faz, contemplando direitos humanos, é um acrescento valioso, que me parece que faz todo sentido e que agrega uma série de matérias que devem estar aqui contempladas, mas de facto a violência de género é um bocadinho mais vasta do que apenas e só a violência doméstica e portanto parece-nos que faz sentido que seja de facto feita essa especificação. Quanto ao artigo 74-A que o CDS acrescentava, ele de facto vai ao pormenor e nós gostávamos que fosse ao pormenor porque há de facto aqui matérias que nos preocupam. 74 lá está. Onde é que diz? peço desculpa. Está aqui. Está aqui. De facto, contempla algumas questões que nos parece importante discernir e distinguir, nomeadamente o estatuto da vítima de violência doméstica, que são matérias que era importante estarem especificadas. As formas de proteção específica de vítimas idosas e especialmente vulneráveis, nós também gostaríamos de haver devidamente salientada, e portanto para nós era importante que conseguíssemos chegar aqui a um entendimento de conseguirmos efetivamente fundir ambos os projetos, mas não nos oporemos obviamente a que ao menos passe uma versão mais ligeira, que é a primeira que terá que ser passada em primeiro lugar, mais ligeira no sentido da não especificação destas matérias, mas se pudéssemos introduzir aqui algumas especificidades ou até mesmo enxertar o artigo 74A no projeto de lei do PSD, para nós era excelente. Muito obrigada.
Sim, não vejo nenhum inconveniente nessa situação, estamos absolutamente disponíveis. Relativamente aqui à disposição do artigo 39, parece-me que podemos perfeitamente incluir a linha que o CDS tem como violência de género, nomeadamente violência doméstica, substitui pela nossa violência doméstica, e parece-me que o assunto fica ultrapassado, não é? Portanto, a linha
10
do CDS é a linha 10, a 11ª do PSD, exatamente, pronto. Relativamente ao 74A, nós também não temos nenhuma objeção a colocar. Não sabemos, e por isso é que se aqui nesta lei deverá vir em detalhado, porque se o virá para a violência doméstica, provavelmente nas outras áreas também que o teria que vir. Mas não vemos nenhum inconveniente, até porque nós achamos que são estas as matérias, disso estamos absolutamente convencidos, que são estas as matérias objeto de formação que muitas das vezes, e temos todos verificado, que muitas das vezes têm falhado. Portanto, não vejo, se os senhores deputados quiserem incluir e votarmos este artigo de forma a incluir, nós estaremos absolutamente disponíveis. Só desconheço agora qual é a melhor metodologia. Votaremos esta à parte, como é o aditamento, e depois ficará integrado. É melhor assim, não é?
Ou então fazemos desde já um texto de substituição aqui.
Pode ser.
Rapidamente, integrando o artigo 74A com aquela especificação da linha décima ser a linha décima primeira do PST, do CDS ser a décima primeira do PST, e o artigo 74A ser incluído no projeto do PST, isso fica esse a ser o texto de substituição e por nós votamos. Eu percebo a dúvida da especificação da matéria da violência doméstica numa lei como estas, em que não se especifica rigorosamente mais nada, mas tendo em conta os problemas a que temos assistido neste domínio, precisamente no âmbito da formação, se calhar vale a pena insistirmos nela, embora a técnica legislativa me pareça de facto mais deficiente, e eu isso reconheço. Obrigada.
Não teremos nada a objetar. Nós aceitamos, da nossa parte, aceitaremos um texto de substituição que contenha essas, não só o aditamento do artigo 74, como as questões relativas ao... Eu já ia perguntar ao CDS isso mesmo, as questões relativas às alíneas, que é a décima do CDS, que vai substituir a décima primeira do PSD. Relativamente ao artigo 38, vocês têm uma alteração no artigo 38, a linha B, que falam em igualdade de género. A nós não...
Tem um aditamento aqui, esta. Edita aqui.
Ah, exatamente, editam ao artigo 38, desculpem, editam ao artigo 38 uma linha, que depois renumeram, não é? Que é a linha B, em que falam especificamente em igualdade de género.
É por uma questão de coerência e de sistematização. Faz sentido que a questão, tendo em conta a especificação, certo, que se faz abaixo, faz sentido que a questão fique devidamente... são nos direitos fundamentais, não é? Eu não estou a ver onde é que está. Exato. O curso compreende a formação. Exato. E, portanto, se calhar faz algum sentido que fique, porque o artigo 38 tem a componente formativa geral. Contém a componente formativa geral. Ela está contida nos direitos fundamentais e direito constitucional, no fundo, porque igualdade de género é uma das matérias que está contida nos direitos fundamentais, porque eu não vejo nenhuma obrigatoriedade dela ser Mas enfim, é só por uma questão, mais uma vez, de alerta para a questão. E, portanto, se não se opuserem a que essa também seja integrada, por nós, ótimo. Mas não fazemos nisso uma questão extraordinária, porque ela está, de facto, incita na linha A. E, portanto,
pois é, foi exato, direitos fundamentais e direito constitucional.
A questão é apenas e só dar ênfase à problemática.
Instituições. Eu iria perguntar-lhe. Naturalmente que nós não nos iremos opor, não estava nas nossas intenções iniciais, mas não nos iremos opor. O que é que o CDS pretende fazer? Se o CDS fizer questão, acataremos.
Fazemos questão absolutamente nenhuma. Essa questão, esse pode cair, pronto, porque a linha A já contém isso.
Alguns dos restantes grupos parlamentares têm alguma coisa a dizer? Não. Muito bem. Então, partimos do pressuposto que este artigo 38 não, esta alteração não conta para o texto de substituição. E sendo assim, estaremos em condições de votar? Pronto. Estaremos todos cientes da fusão e das alterações às alterações que nós aqui propusemos, certo? Pronto, muito bem. Então, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. É um bom trabalho, seguramente. O texto de substituição, exato. Aquilo que foi votado foi o texto de substituição. Exatamente. Está a acompanhar, certo, muito bem. Eu agora sugeria, temos aqui... Isabel, eu não sei se não deixaríamos o vosso para o final, porque é mais... julgo que é mais complexo do ponto de vista, então se calhar íamos aqui despachando aquilo que estaria mais. Eu ia aqui, este é o Código de Processo Penal, não é? Que é aquelas questões da prova.
Ah, sim.
Que é este, não é? Alterações ao Código de Processo Penal.
Alterações nossas, não é? Sim.
Portanto, eu ia abrir aqui outro pacote que é o. As alterações basicamente ao Código de Processo Penal e ao Código Penal, que são é o projeto de lei 976 do Bloco, o projeto de lei 1147 do PSD, 1166 do CDS-PP e 1148 do PSD. Mas aqui eu por acaso tenho dúvidas, porque a nossa proposta de alteração pronto, então o projeto de lei 976 do Bloco não constitui só alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, mas também tem alterações à Lei da Violência Doméstica e aos crimes sexuais. E, portanto, valeria a pena, se calhar, o Bloco explicar, foi o primeiro projeto de lei a entrar, e, portanto, valeria a pena... Nós estamos disponíveis, eu até tenho um compromisso para acelerar isto. Eu só queria ter presente o que é que estamos a votar.
Tem que estar nas 3 horas na Comissão de Transparência. Eu
queria
fazer votações.
Se
não
quiser
fazer
votações,
está aqui para a Comissão.
Mas eu não.
Bem, o projeto de lei 976 faz alterações unicamente ao Código Penal. O outro projeto, o 1100 e... Não, aliás, nem está neste quadro, não é? É que há outras... Está noutro quadro. Sim, alteram alguns dos mesmos artigos. Este projeto de lei 976 foi um dos projetos que desceu sem votação à primeira comissão e, portanto, não teve ainda discussão e ficou parado. E na altura em que entraram uma série de outros projetos e que se constituiu este grupo de trabalho, foi pedido que ele fosse integrado e foi integrado desde o início. Mas, efetivamente, não foi discutido. Evidentemente, nós temos consciência que temos depois outros projetos que alteram alguns dos artigos que aqui estão e, portanto, temos que perceber qual será a melhor forma de fazer este processo e se serão votações separadas, provavelmente, do 976 primeiro, porque entrou primeiro. Suponho que seja assim. O projeto de lei 976 faz alterações às molduras penais, já vocês conhecem o projeto porque ele já tinha entrado, já tinha sido apresentado em plenário, faz alterações às molduras penais dos crimes de violência doméstica, de violação, de abuso sexual de menores, de crianças, pronto, e o objetivo principal é aquele que também já tinha sido apresentado, que é o de conferir e garantir que estes crimes têm no Código Penal a importância que eles efetivamente depois têm cá fora, na vida prática, na vida real, na vida concreta, e que neste momento não têm, não havendo sequer coerência com o resto das molduras penais, nomeadamente no que respeita aos crimes contra o património. Portanto, conhecem o projeto, não é para estar a discutir. Portanto, ele tinha vindo para aqui porque não houve espaço na comissão e fazia sentido, dado a temática, que viesse para este.
Eu só queria esclarecer relativamente a essa questão, que depois de haver projetos que voltam a alterar os mesmos artigos. Portanto, estaremos em condições de votar e vamos começar pelo então projeto de lei 976 do Bloco. Exato, nós, da nossa parte também pode ser votado em bloco. Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Depois temos o mesmo para o projeto de lei 1147 do PSD, que já inclui as propostas de alteração que são apresentadas e, portanto, já houve, julgo que já todos tiveram, estaremos em condições de votar, alguém? Sim.
O 1147, este aqui já tem as propostas de alteração.
Certo. No fundo, se me permite tirar. Sim. Sim.
Relativamente às propostas de alteração, o artigo 54, número 4, agora com esta proposta de alteração, o PSD acrescenta ao regime de prova, acrescenta os programas específicos de prevenção da violência doméstica e de reforço da parentalidade. Não se percebe muito bem o que é que... Quer dizer, reforço da parentalidade pode ser... Enfim, não se sabe muito bem o que é. O que é que querem dizer com reforço da parentalidade?
Este artigo está relacionado com isso. É por causa da nossa linha C do número 1, ok? Porque prevê violência doméstica.
Certo. Nós, no âmbito de um outro projeto de lei, que foi à primeira comissão, que também era sobre matéria conexa, aliás, era exatamente sobre este artigo, a senhora procuradora, no seu parecer, deu uma proposta para se ultrapassar aqui esta questão relativa à suspensão da execução da pena e ao regime probatório, ao regime de prova. E nós acolhemos, porque fazia sentido, uma vez tínhamos alterações aqui, nós acolhemos essa redação proposta pela Procuradoria-Geral da República, onde dizia exatamente a prevenção, de programas específicos de prevenção da violação doméstica e do reforço da parentalidade, tendo em conta nos crimes sexuais e nos crimes de agressores contra menores, há muitas das vezes uma relação de familiaridade que naqueles casos interessa evitar e acautelar. Julgo que, se bem me recordo, terá sido este a orientação do parecer da Sra. Procuradora-Geral da República, mas esta é a nossa ideia. Isto tem a ver com o acrescente da linha C ao artigo 53, onde dizemos que a suspensão da pena tivesse sido aplicada em processos por crime de violência doméstica ou por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, o que significa que este 54, número 4, só faz sentido se esta linha for aprovada, caso contrário ficará naturalmente prejudicado. Só este, podemos votar na globalidade e depois desentranhar este artigo 54, para votação à parte.
Sim, mas vale artigo a artigo, porque depois só falta um.
Ok, então vamos fazer artigo a artigo, porque...
São três.
Mas são só três.
São
só três. E é para ficar muito claro. E então, neste sentido, porque o artigo 50 foi retirado, e então temos o artigo 53... que fazemos alteração na linha B do número 53, número 3, a linha B, número 3, do, peço desculpa, número 3, a linha B, a linha C e a revogação do número 4. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Existe, exato. E assim sendo... votamos aqui ou não votamos porque fica prejudicado. Portanto, fica prejudicado o artigo 50, a votação do artigo 54, que remetia para os casos da linha. Exatamente. E então, agora só teremos que votar o artigo 152, que faz uma alteração na moldura penal no crime de violência doméstica para 6 anos, de 5 para 6 anos. E, portanto, quem vota contra? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Pronto. Muito bem. Nunca fiz um processo destes. Muito bem. Então, agora teremos o projeto de lei 1166 do CDS. E eu iria perguntar ao CDS... no fundo, isto são... Era isso que eu ia ver. Era isso que eu ia perguntar.
Mas isto não é daqueles que entram naquela
Dada a votação ao projeto de lei 1147, fica absolutamente prejudicado que a solução que estava aqui era a inibição da suspensão provisória do processo, se fosse os 6 anos, mas fica prejudicado, não passou a outra solução. O 1148 do PSD, em virtude da votação no 1147, porque aqui... Ah, não, este é o recusa de depoimento, certo? Não, isto não é o recusa de depoimento. Qual é este aqui?
Sim, mas esse caiu.
Esse pois caiu.
É por causa da suspensão provisória do processo.
É por causa da suspensão, é isso.
E que tinha ligação. Exatamente. Com a ligação da moldura penal.
No fundo,
penal.
Exato. Aprovada, como a elevação da moldura penal não foi aprovada, a suspensão, a inibição da suspensão de provisória do processo não ocorrerá por mero efeito, pelo que, exato, portanto, isto era na lógica de ter passado aquela solução. Siga, pronto. Então, agora, eu ia sugerir que fizéssemos aqui as votações à lei da violência doméstica, para depois irmos para os crimes sexuais. Temos o projeto de lei 1113 do PAN, que faz uma alteração. Estão aqui a dizer-me que não está no quadro porque não tinha correspondência e que, portanto, terá que ser votado isoladamente. Certo? Pronto. Este alterado, eu também não percebo aqui. Ele faz uma alteração à lei da violência doméstica, mas altera o Código Civil.
Sim, mas isto está misturado.
Está misturado, não é? Pronto, muito bem. Então, o projeto de lei do PAN, estaremos em condições de votar?
Desculpem, os planos estarem aí.
É o 1113, termina uma maior proteção para as crianças no âmbito dos crimes de violência doméstica. E estaremos em condições de votar na integralmente, certo? Que é só aqui um artigo. Quem vota contra? Isto, unanimidade no voto contra, é verdade. Pronto. Depois temos o projeto de lei 1151. Não, 1113 foi o que votámos agora, certo? Votámos tudo em bloco, rejeitado. Agora temos o projeto 1151 do PSD, que estabelece o regime jurídico. Deixem-me só de situar-me. Pronto, é as alterações à lei da violência doméstica. Estaremos em condições de votar.
Só bem quer votar
em bloco.
Exato.
Há coisas que eu acho que eu sou capaz de votar a favor.
Votaremos artigo por artigo. Ou qual proposta da alteração? Ah, o PSD tem. Pronto, o PSD tem aqui.
Onde está a ver isso? O meu quadro não é igual ao seu, então.
Não.
Não. Descobri agora.
É mau. O meu quadro. Este é o quadro mais atual?
Este. Sim, é igual.
É igual, sim. Não é?
Sim.
Não tem 33 aqui.
1151, está certo.
Faz na 3.
Está igual.
É igual ao meu.
Pronto, ok.
Portanto, estamos primeiro a nossa alteração.
Então, o PSD fez uma proposta, onde fez uma proposta de editamento de um artigo, que é o artigo 33. Deixem-me só confirmar. Declarações para memória. Exatamente, declarações para memória futura. E que votaríamos este em primeiro lugar. Com certeza.
Queria só chamar a atenção que esta ideia da possibilidade de declaração para memória futura pode restringir, na verdade, a tomada de declaração para memória futura como uma das medidas específicas à proteção das vítimas de violência doméstica, porque o artigo 33 da Lei 112 de 2009, na redação atualmente em vigor, alarga a possibilidade de tomada das referidas declarações sem necessidade de estarem observados os requisitos previstos no artigo 271 do Código de Processo Penal. E, portanto, Por aplicação do artigo 33 da Lei nº 112/99, basta que a vítima ou o Ministério Público requeira em qualquer momento o inquérito para que o juiz a deva ouvir e tomar a declaração à vítima. Com este tipo de alterações, que foi proposto, penso também pelo Bloco de Esquerda, a exigência deste requerimento e ser feito nas 72 horas, com a consequente audição da vítima, pode, na verdade, restringir a proteção legal conferida. Queria chamar a atenção para isto e queria chamar também a atenção para o facto da ideia de declarações para memórias futuras. As declarações para memória futura não são feitas perante o juiz do julgamento e a vítima pode alterar o seu depoimento. E isto, para além disto que eu acabei de dizer, causa muitos problemas em termos daquilo que pode ser um paternalismo relativamente à vítima.
O Bloco de Esquerda tem uma proposta semelhante, mas não está sujeita ao requerimento. Portanto, o que diz é que o juiz, no prazo de 72 horas, proceda à inquirição das vítimas, aqui se incluindo, enfim, as crianças, enfim, no decurso do inquérito, a fim de que o depoimento possa, se necessário, ser tomado em consideração no resto do processo.
Mas isso neste momento
portanto,
já existe.
Não tem essa obrigação do requerimento.
Isto já existe
requerimento.
Neste momento, era isso que
nas 72 horas, a obrigatoriedade de proceder à inquirição para memória futura, não existe.
Basta que requeira, qualquer momento também pode ser.
Está bem, mas não, e aqui é introduzida uma obrigatoriedade.
Nós temos a consciência de todas as questões, mas ponderadas as devidas, decidimos manter a nossa proposta de alteração nestes exatos termos. E fizemos também com o requerimento da vítima ou do Ministério Público, porque a própria vítima também tem que anuir nesse requerimento e o Ministério Público tem que considerar pertinente. Aliás, é um bocadinho já o que acontece atualmente. Ser votado em separado constitui um aditamento que resulta de uma proposta de alteração do Partido Social Democrata. Nós, nas nossas propostas de alteração que entregámos no dia 5, aditámos à Lei de Violência Doméstica este artigo 33 que não tínhamos e, portanto, este vai ter que ser votado à parte.
Posso só... Bem, eu estou-me sempre a esquecer de desligar esta coisa. Eu só queria chamar a atenção para o facto desta questão da recolha de depoimento para a memória futura. Aquilo que está previsto é geral, não é específico para
Exato.
A violência doméstica e para a lei da violência doméstica. Ora, as especificidades da violência doméstica, do crime de violência doméstica, as especificidades de todo o processo, principalmente o risco de reincidência, que nós sabemos que é grande, e também isso é que levou, e foram precisamente esses os argumentos da Procuradora-Geral da República, de salientar que estas declarações para a memória futura são importantíssimas a serem tomadas numa fase inicial, precisamente porque sabemos que é um crime em que continua a haver um ascendente do agressor sobre a vítima, ou da agressora sobre a vítima, que há risco de ameaças, que há risco de pressão e, portanto, isto era de facto algo específico para a violência doméstica, porque aquilo que existe é enfim, para a criminalidade geral e, portanto, por isso essa introdução nesta lei específica. Consideramos que, aliás, como disse também a Procuradora-Geral da República, seria um avanço extremamente importante na proteção das vítimas e no combate à violência doméstica e na prevenção também da violência doméstica.
Eu acrescentaria só muito rapidamente que a própria Procuradora concluiu dizendo que não há meios para implementar aquilo que ela própria defende. Portanto, ela concluiu isso. Portanto, se isto for aprovado, nós estamos a aprovar uma coisa que a própria Procuradora disse não há meios, mas eu gostaria que acontecesse. Em segundo lugar, eu gostava de relembrar que o crime de violência doméstica é um crime com uma amplitude muito grande. Portanto, pode ser um caso, de facto, muito grave, que a vítima está sob ameaça de homicídio, o que seja, etc, etc, e temos que a proteger imediatamente de si própria, mas também pode ser um caso de violência interpessoal, em que a pessoa vai para a frente, quer ir para trás, e este mecanismo é um mecanismo que trata a violência doméstica como um todo.
Não.
E portanto, agora, uma verdade foi dita, para além das outras razões que eu já aduzi, foi completamente assumido pela Procuradora que não há meios para implementar a medida. Mas, enfim, o temos.
Posso. Bom, eu só, não, de facto, nós hoje é para votações, esta questão não a discutimos, mas queria só dizer aqui duas coisas. A mim não me parece que a Assembleia da República tenha que ficar refém, efetivamente, é ao contrário, o Governo é que tem que se adequar às leis que a Assembleia da República emana. Além do mais, nós, além do mais, isto é uma, foi uma proposta na altura, quando este assunto começou a ficar com grande visibilidade pública, foi uma proposta metida na agenda pela Sra. Procuradora-Geral como constituindo uma ajuda bastante para a resolução destes casos. Exatamente por acharmos que a violência doméstica não é um crime todo, que se deva tratar todo por igual, é que tem aqui uma ponderação que é feita ou pela própria vítima que assim o requer, ou pelo Ministério Público, tendo em conta a gravidade do caso. Essa confirmação é o Ministério Público que faz e, portanto, é que nos pareceu, nós considerámos em tentámos ir até um bocadinho junto da proposta do Bloco, mas pareceu-nos de manter aqui alguma maleabilidade ao Ministério Público para poder gerir os casos mais graves ou menos graves. Pronto, Isabel, então vamos ter...
Eu
Bom, vamos passar à votação. Terão a oportunidade de explanar as posições na votação. Nós, então, o que vamos votar, só para isto ficar claro, é o aditamento pelo PSD deste artigo 33, que versa nestes termos que já aqui falamos. Quem vota contra? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Não vale a pena, abstenções não há. E agora, então, iremos... Exatamente, portanto, agora é as propostas de alteração do PSD, que é o mil... É o conjunto, exatamente. Alguém tem... Exatamente, que é o artigo 31. Okay. Exato, é o resto. Portanto, quem vota contra? São o artigo 31, o artigo 30.
33,
34. São deveres específicos de fundamentação, exatamente, não tem. E depois temos só a denúncia obrigatória 13A, 13B e 30 e 13A. Dever especial de fundamentação por parte do Ministério Público. Olha, eu estou numa reunião, já li que está bem, eu sei que estou em falta, já li para vocês, está bem? Obrigada. Pronto, então, quem vota contra? Quem vota a favor? Foi rejeitado. O 1155 do PSD. Desculpa, 1151 do PSD. Depois temos o 1183 do Bloco. Vamos estar a favor deste.
Sim.
Para mim, podemos estar em bloco?
Bem, eu presumo que se querem votar em bloco é porque vão votar também contra a introdução das crianças, contra a definição das crianças vítimas na lei de segurança. Querem votar contra. As crianças não são vítimas de violência doméstica, claro. Só porque eu percebo.
Os votos de substituição passaram a ser?
Não passaram a ser.
Os crimes são exagidos, os outros.
Não na violência doméstica e não na violência doméstica.
Eu depois posso explicar a lei de substituição.
Como
se explicou a própria procuradora, a pessoa pode ser duplamente incriminada por haver uma criança presente, seja ou não relacionada com a outra pessoa. Portanto, já tem um mecanismo acionado pelas outras leis que protegem as crianças. E isso não é necessário isto que o Bloco de Esquerda propõe.
A própria recomendação do MEC
caso concordo com
o que não acho que as crianças não são vítimas. Esse tipo de frases bombásticas não funcionam como claro, se consideram, no entanto, na lei da violência doméstica, a lei específica que regula a violência doméstica.
Bom. Eu vou pedir. Isabel, nós vamos votar. Nós vamos passar à votação. Não vale a pena haver discussão. Já todos percebemos qual é o ponto de cada um. No grupo, no entender do grupo parlamentar do Bloco, faz sentido e é tão legítimo quanto o PS dizer que não faz sentido, portanto não vamos entrar aqui nessa discussão. Então, quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, 1183, rejeitado, certo. Depois temos aqui do PCP, exatamente, que é o 1152, que reforça os mecanismos legais de proteção das vítimas de violência doméstica. Eu iria perguntar se... Isto não tem aqui...
É que isso não altera nenhuma lei, isso é uma lei autónoma.
É, isto é uma lei, nós vamos estar contra. Então, estaremos em condições de votar e votaremos integralmente, certo? Pronto, quem vota contra? Do PCP, reforça os mecanismos legais de proteção das vítimas de violência doméstica. Exato, no fundo isto é uma lei autónoma que visa substituir a lei da violência doméstica. Exatamente, pronto. Muito bem. Quem vota contra? Quem vota a favor? Rejeitado. Pronto. Agora, vamos então, temos aqui o projeto de lei 1089 do PCP, o 1105 do Bloco de Esquerda, 1111 do PAN, 1149 do PSD, 1155 e 1178 do CDS-PP. Mas sexuais, sim. Mas há depois. Pois era isso que eu queria. Que não está no quadro, não é? Pois só chegou. Exato. Já sei, sim. Pois não sei se sabemos.
Não é. Este é bloco, com as propostas de alteração altas de substituição. Este é o PCP, que faz propostas de alteração altas de substituição.
Pois, eu vi.
Eu, sinceramente, não sei como é que.
Pronto, então. Sim, Isabel, por favor.
Muito obrigada. Bem, o texto de substituição, como sabem, foi distribuído e depois houve propostas de alteração. A ideia do nosso texto inicial foi, por causa daquilo que foi referido, quer pela PGR, quer por todos os professores, no sentido da expressão constrangimento já estar cimentada na jurisprudência, no sentido, desculpem a redundância, de não ser necessário o uso da força, e portanto ficou só quem, mediante constrangimento de outra pessoa com esta, praticar ato sexual de relevo sozinho ou acompanhado por outro, e é punido com pena de prisão até 5 anos. O número 2 ficou o anterior número 1. E para dar o conforto que se cria de dar reforço ao que é a vontade da vítima, entendeu-se ser melhor uma norma interpretativa, que foi aquilo que foi aconselhado nomeadamente pelo professor Pedro Queiro, pela professora Inês Ferreira Leite e já não lembro que outro professor, que era para efeitos do disposto número 1, entende-se como consentimento quaisquer meios empregos para a parte de idade sexual de relevo com a vontade cognoscível da vítima. Cognoscível para não se dar aquele caso que até foi referido numa das audições, que era, por exemplo, um homem estar-se a despir, ver o outro não não quer ter relações sexuais, mas ele não sabe que ele não quer, e porque tira-lhe a camisa, e nesse momento ele vai-se embora e foge. Ora, é contra a vontade dele, mas como não é cognoscível, obviamente não pode preencher o tipo, e portanto foi nesse sentido. O PCP fez um acrescente que faz todo sentido no artigo 160 e 164, porque nós tínhamos quem mediante constrangimento de outra pessoa, e tínhamos dois pontos, praticar consigo ou outra, e portanto podia ser praticar consigo próprio, e portanto ficou quem mediante constrangimento de outra pessoa, vírgula, a obrigar a, e portanto eu queria aceitar já o a obrigar a no texto de substituição. E também da nossa parte, também a proposta de alteração do PCP ao artigo 200, número 4. Obviamente, depois terão o tempo de falar quando for a vossa vez, mas acho que esta redação é preferível à redação do Bloco de Esquerda, que mantém a vontade cognoscível, mas acho que é melhor ser, para não causar distúrbios naquela jurisprudência que vai ganhando o seu cimento, acho que é melhor ser uma norma interpretativa do que estar dentro do elemento do tipo. Portanto, eu acho que está melhor construído, quer no texto de discussão original, quer com este aditamento que dá o Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Obrigada.
Bom, então eu presumo que este texto de substituição agora apresentado faz com que se retirem os projetos 1089, se estiver certa, 1105... 1111 do PAN, não, ele é assumido pelas bancadas do Bloco.
O PAN mandou uma apresentação.
Também. Certo, pronto. Então, presumo que também retirará o 1111, não é? Não, o 1149 do PSD, o 1155 do PS e do CDS, não, certo?
E ainda estes dois. E estes dois também.
1058, não, não. 1057. Ah, certo. E, portanto, ficará só para votação, além do texto de substituição, o projeto de lei do PSD e o projeto de lei do CDS, não. É assumido o texto de substituição? Pronto. Muito bem.
E as propostas de alteração?
Quais moças?
É o texto de substituição.
Não, o Bloco de Esquerda fez propostas de alteração ao texto.
Ah, sim, mas o que eu quis dizer, eu percebo. O que eu quis dizer, sim, é que, ou seja, o texto que agora vai aqui à votação está assumido por todas as bancadas com as propostas de alteração que lhe fizeram, certo?
Não, não estão, não.
Ah, pois não, não assumi. Ah, pronto, vão ter que ser votadas então. Não. Vai à votação. Então começamos a votar o quê? Ajudem-me.
Eu acho que não, começamos a votar o nosso. Mas o nosso nós não retiramos, portanto vota-se primeiro.
Primeiro deve ser votado. Posso?
Sim.
Neste, portanto, isto é uma questão de português, e era aquela questão que tinha aqui quem mediante, no artigo 164, quem mediante constrangimento de outra pessoa, praticar consigo ou com outrem, e eu também tinha colocado essa pergunta, se era consigo própria que ela ia praticar. De qualquer das maneiras, esta redação, mesmo aqui o artigo 163, quando, que está diferente do que a redação atual do Código Penal, não estou a falar da parte substantiva e daquilo que é o mediante constrangimento, ameaça, ou, pronto, não é isso. É a redação, o português. Quando se diz quem, mediante constrangimento de outra pessoa, com esta praticar ato sexual, a tónica está a ser colocada na vítima. Quem, mediante o constrangimento de outra pessoa, portanto, eu, mediante o constrangimento de outra pessoa, vou praticar com ela ou com outrem. E eu acho que, para isso, mais valia manter a formulação do atual do Código Penal, ou a que o Bloco de Esquerda propõe, que é quem constranger outra pessoa. Portanto, colocar a tónica e a ação na pessoa que pratica o ato, e não na pessoa que é vítima do ato. Como é que está a última? Quem mas não tem a ver com isso, não tem a ver com tem a ver com o português, tem a ver com a tónica estar, quando se diz quem mediante constrangimento de outra pessoa praticar, está-se a colocar a tónica na vítima, a ação na vítima. Sim, ou como é que está no Código Penal agora?
A praticar, tem de constranger outra pessoa a praticar.
Pronto.
Praticar. Ah, sexual, delito sexual.
Outra pessoa a praticar ato sexual, delito sexual, imaginado por outro.
Ou mesmo que queiram tirar a vontade cognoscível da redação do bloco que a manteve. Não, retirar, mas pôr como norma interpretativa, nós consideramos que ela devia ficar no corpo da. Quem constranger.
Mas um sozinho ou acompanhado por outro, então tem que ficar atrás.
Mas como é que está? É o artigo 163 do Código Penal.
Outra pessoa praticar ato sexual no outro, é punido sem pena de prisão. É que tem que ser, senão o sozinho, o acompanhado, fica portado à vida.
Eu tenho aqui os quadros.
Fica quem? Sozinho ou acompanhado por outra?
Constranger outra pessoa.
Outra pessoa.
A praticar.
A sexual deve ser pedido com pena de prisão.
Enfim, isto objetivamente seria a mesma coisa, mas a questão é colocar a tónica em quem pratica o ato ou em quem é a vítima. Eu só queria perguntar outra coisa.
Sozinho ou acompanhado, constranger outra pessoa.
É praticar.
A praticar ato sexual de doenças. Sozinho, tal, igual.
É só dar a ordem da frase.
É, e o constranger. O 174 fica com o PCP sugeriu. Certo?
Sim.
Posso só perguntar, relativamente a esta questão da vontade cognoscível, ela está mantida no número 3 à parte como uma norma interpretativa, não é? Eu tenho ideia que o parecer e na audição do Pedro Queiro, que ele referia isso, mas que se referia a que fosse colocado objetivamente no. Na definição do tipo, não era?
Sim, outra vez o que ele explicou e nos falou também é que isso ele referiu isso para demonstrar qual é que tinha sido a via alemã, não para dizer que deveria-se alterar completamente o tipo português e desaparecer com o constrangimento e criar um tipo novo como se criou na Alemanha. Na Alemanha criou-se mesmo um tipo novo que era porque é apenas
Nós vamos votar. Como é que vai ser feito? Vamos votar as propostas de alteração ao texto de substituição?
Nós estamos a consensualizar aqui um texto de substituição, temos que consensualizar aqui para
o. Sim, a questão é que o Bloco de Esquerda, nas propostas de alteração que faz, tem outras questões que não estão aqui previstas e tem principalmente, quer dizer, são várias, mas uma delas tem precisamente a ver com estes artigos e que tem a ver com o facto de nós termos no Código Penal vários crimes que, no nosso entendimento, constituem todos violação, como o abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e o abuso sexual de pessoa internada, que não deixam de ser violações, não é? E, portanto...
Não, nós vendemos em separado por uma razão, porque...
Como foi explicado à sociedade, uma das razões que nós mantemos em separado é como nós estamos a dar relevância à falta de vontade, não é? A vontade tem que ser expressada. A pessoa incapaz, mesmo que diga eu quero, deve ser irrelevante para o direito. E, portanto, se eu disse chamar aquilo violação, todos proteger a vítima. E daí ter ficado um tipo autónomo. Linguagem social, claro que é uma violação.
nós temos sérias dúvidas relativamente sequer à constitucionalidade desta solução, porque, e do princípio do contraditório, não pode ser aplicadas medidas, é a regra mais basilar do direito, serem aplicadas medidas ao arguido sem a sua prévia audiência. Portanto, isso só em casos absolutamente excepcionais. E aqui diz, quando tal demonstre imprescindível para a proteção da vítima, podendo ser dispensada a audiência prévia do suspeito, caso em que, se necessária, a constituição do arguido, como arguido, será feita a quando da notificação da medida de coação. Nós percebemos a relevância disto. A nossa proposta... Porque isto é, se houver fortes indícios da prática...
200, não é?
É, se eu falar 200, número 4. Que a questão não é essa, é aplicar medidas de coação. Vamos aplicar medidas de coação, sem ouvir.
Não, e já pode, já pode.
A medida de coação é aplicada sem audiência prévia.
É sempre.
Não, nunca. As medidas de coação jamais são aplicadas sem a constituição do arguído e sem o arguído ter sido.
Não.